Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Thiago Teodoro. O Thiago escreveu uma obra de ficção chamada A Banda Sagrada de Tebas, onde ele fala de deuses brasileiros, a questão do primeiro povo da América e a questão da homossexualidade. Como é que é retratar tudo isso em um livro, Thiago? Bom dia.
Oi, Tânia. Oi, Mirelle. Oi, ouvintes. Primeiramente, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de falar sobre algo tão importante, porque é muito, muito mais do que falar da história da homossexualidade, é falar da história da humanidade. Eu gosto de falar que é impossível recontar e resgatar a história da humanidade sem contar e resgatar a história da homossexualidade, da heterossexualidade e qualquer outra manifestação humana. Inicialmente, não era o propósito falar sobre esse aspecto humano, mas quanto mais a gente investigava e procurava entender essa primeira população do Brasil e das Américas, né, um povo que viveu aqui antes mesmo dos nossos indígenas, um povo descoberto muito recentemente e sobre o qual a gente tem, até esse momento, a gente tinha pouca informação. Inclusive, eu acredito que eu sou um dos primeiros fora do meio de arqueologia a falar sobre o assunto. Mas a gente foi percebendo que era impossível estudar esse povo sem procurar pelas vias da cultura desse povo. E é impossível estudar a cultura de um povo sem estudar os deuses desse povo. Foi aí que foi inevitável, inevitável, estudar a diversidade sexual tão presente nesses deuses.
Nos fale um pouquinho sobre esse primeiro povo que teria habitado então a América, Thiago.
Esse é o povo de Luzia, que até há pouco tempo foi chamado de o Homem de Lagoa Santa, mas que eu fui um dos que aí correu atrás para que isso fosse consertado. Hoje a gente já sabe que ele foi descoberto em Pedro Leopoldo, que é a minha cidade natal. Então hoje a gente chama esse povo de Luzia também de o Homem de Pedro Leopoldo. E ele habitou aqui até no máximo 10.500 anos atrás. Imagine, 10.500 anos atrás. Há vestígios, temos dados da existência ainda de remanescentes desse povo depois de 10.500 anos, ou seja, depois ali do fim da era glacial, mas já numa quantidade muito menor, uma presença humana muito menor. Então houve ali claramente, eu vou usar a palavra extermínio para que o ouvinte entenda, mas aconteceu algo que eliminou quase todo esse povo. Em meu livro eu mostro que não é nenhuma coincidência essa data de 10.500 anos atrás ser o fim da era glacial, quando o planeta viveu mudanças catastróficas e aconteceu um cataclismo planetário que ficou aí registrado nas mitologias como que hoje nós conhecemos como dilúvio. Então houve movimento das placas tectônicas, grandes maremotos, enchentes, enfim, foi uma catástrofe no planeta. Inclusive foi quando ali a passagem que a gente tinha no Estreito de Bering foi se tornando algo já impossível de se fazer e trazendo aí a realidade que a gente tem hoje do nosso mapa, né? Depois que os continentes pararam de se mover. Então, antes de acontecer esse cataclismo, era esse povo que habitava aqui. Mas até recentemente, a gente achava que eles estavam muito restritos na região de Pedro Leopoldo, a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas hoje a gente sabe que não. E eu mostro isso com provas em meu trabalho de que eles estavam, na verdade, espalhados por grande parte do que hoje é o Brasil.
Qual era a característica principal do povo de Luzia? Porque dentro da história, quando se estuda a pré-história brasileira, digamos assim, Luzia seria uma mulher com características africanas, negroides, e tem alguma relação, Pedro? Desculpe, Thiago.
Essa é a característica que mais salta aos nossos olhos, né? Isso foi surpreendente para os primeiros investigadores, o fato de que eles eram negroides, eles não eram mongóis, como são os nossos indígenas. Mas uma coisa que eu acho interessante dizer é que, na verdade, e eu falo muito isso no meu livro, que os nossos indígenas são descendentes do povo de Luzia, mas não descendentes apenas do povo de Luzia. Há uma mescla ali desses remanescentes, desses poucos membros do povo de Luzia que sobreviveu a esse cataclismo planetário, é uma mescla desse povo com os mongóis. Inclusive, a gente tem investigado isso nos DNAs dos nossos indígenas. Então, assim, o Brasil, para início de conversa, ele é uma descendência do povo de Luzia. Através da nossa descendência indígena, nós também nos conectamos ao povo de Luzia. Eles deixaram como herança para o povo de Luzia também a sua cultura. Aí a ligação com os deuses. Porque eu não poderia, por exemplo, descobrir Anhangá e Acauã, deuses homossexuais, indo direto ao povo de Luzia, mas sim através do que os indígenas receberam e que disseram que era uma herança que vinha antes deles, ou seja, dos seus pais, aqueles que existiram antes das tribos. Mas uma característica que eu acho interessante dizer, sem ser essa questão da cor, é que havia algo muito grandioso aqui, Tânia. Havia algo que está muito além das cavernas que nós imaginávamos. E eu apresento no meu livro a questão aí, por exemplo, do Perabiru, que é um caminho que inclusive os portugueses encontraram aqui ainda intacto quando chegaram. E que inclusive nós temos usado ele até hoje para construir rodovias. A Rua da Consolação, por exemplo, em São Paulo, foi construída em um trecho dele, ligando aí o litoral do Brasil ao Peru. Tudo herança do povo de Luzia. Então, eu estou falando de um povo que comercializava, de um povo que tinha contato com outras nações. E aí a gente vai pegar outros historiadores, inclusive antes de Cristo, que vão dizer de povos que nós acreditávamos serem mais recentes, mas que eram muito mais antigos do que nós imaginávamos, como os gregos, por exemplo, no caso de Atenas. Platão fala que Atenas é muito mais antiga do que nós imaginávamos. E que esse povo, ou os pais desse povo, teria sido, então, pela data ali que a gente tem com Platão, contemporâneo do povo de Luzia. Então, a gente está falando de um Brasil que era grandioso. A gente tem o costume, Tânia, de crescer aprendendo sobre a grandiosidade da cultura, da civilização egípcia, dos sumérios, mas a gente nunca parou para pensar que nós podemos nos orgulhar de ter tido também uma história grandiosa aqui no Brasil, que está agora começando a ser redescoberta.
Tiago, você pegou uma professora de história aqui para te entrevistar. Não
Uau!
deve ter sido por acaso, né?
Uau!
E assim, ó, tudo isso que tu tá me contando tá me emocionando muito, né? Porque a gente sempre fala realmente de egípcios, sumérios, acádios, e lá vai toda fenícios. E aí falamos de aqui na América, né, de astecas, maias e incas. E agora tu vens me dizer que o Brasil também tinha uma civilização extremamente importante. E eu me emociono com isso.
É de tocar o coração. Inclusive, tem um padre, já faleceu, ele era do século passado. Ele dedicou a vida dele a fazer essas pesquisas. Ele se chama Frei Fidelis da Mota. Ele era um italiano, mas ele era apaixonado pela história das Américas. Então, ele veio com a família para cá e ele dedicou a vida dele a esses estudos. Parte do meu trabalho é dar sequência às pesquisas e investigações dele, que foram muito desacreditados na época, porque, infelizmente, ele misturou muita questão histórica com questão religiosa. E aí, porque ele estava, às vezes, tentando comprovar algumas coisas e ele não queria desacreditar a fé dele, ele acabou colocando alguns elementos ali que eram meio fantasiosos ou tendenciosos, e por causa disso, as pesquisas dele foram abandonadas. E eu tenho parte da minha vida me dedicado a separar ali o que era realmente pesquisa e o que era realmente a fé dele, para dar sequência a esse trabalho. Tem dado sequência também ao trabalho de Peter Lund. Agora a gente tem Walter Neves, né, que é um grande nome aí resgatando a nossa história, que é vivo ainda, e eu me baseio também nos materiais dele. Mas, assim, juntando todos esses materiais, eu tenho tido esse privilégio de, por ter nascido aqui e ter acesso a essas coisas, de descobrir coisas novas. Então, a gente vai somando essas pesquisas, dando sequência à daqueles que vieram antes de nós, e começa aí a desenterrar um passado brasileiro que vai recontar, assim, vai recontar tudo. Eu fico imaginando, sabe, Tânia, que no futuro, daqui 50, 100 anos, as crianças e os adolescentes vão estudar nas escolas uma história que nós ainda nem ouvimos, porque tudo está sendo. Está começando a aparecer, começando a surgir. E eu tenho certeza que é só a ponta do iceberg. Eu conto muita coisa inédita no meu livro, como a questão aí da diversidade sexual muito presente no povo de Luzia. Eu conto sobre essa grandiosidade desse povo, que não era um povo nas cavernas, definitivamente não. Eu coloquei até algumas fotos no final do livro, porque o livro ele é um romance, né? Ele não é um livro de não ficção, ele é um romance com bases históricas. Mas no final eu criei ali um caderno de notas e tem muitas imagens, e uma delas são algumas coisas que eu já encontrei aqui com alguns outros pesquisadores que vieram lá do Chile, de coisas que vieram lá do Peru e que vieram na época do povo de Luzia e que eram comercializadas aqui por esse caminho do Perabiru. E olha que onde eu estou, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né, Pedro Leopoldo, está longe do caminho do Perabiru, o que prova mais uma vez que esse povo ele estava espalhado em grande parte do Brasil e que o caminho do Perabiru era como se fosse uma grande rodovia, mas que a partir dali você tinha outras ligações desse caminho aí, fazendo a ligação desse povo de Luzia, desse grande povo de Luzia, que certamente tinha outro nome, se ligando aí a outros países como o que hoje é o Peru, que hoje é o Chile.
A gente sabe que existia, né, uma rede de estradas que ligava o continente sul-americano inteiro, né, Thiago? E agora tu me falando do povo de Luzia. Luzia, para mim, teria sido, se eu não faço essa entrevista contigo, talvez eu não tivesse acesso a esse documento. E para mim, a Luzia era apenas uma mulher que foi encontrada e que tinha características africanas. Não tinha toda essa história. Então, eu vou ler com todo o carinho do mundo essa tua obra. É um projeto que tem descobertas a respeito, então, do povo de Luzia, mas também tem o caminho de destacar como vivia esse povo, né, que considerava a homossexualidade alguma coisa sagrada. É isso, Tiago?
Exatamente. A gente está falando de uma época completamente diferente da de hoje, porque nós temos, eu vou considerar aí de 4 mil anos para cá, o surgimento de algo muito forte que a gente entende como uma cultura, né, do que a gente chama de religiões abraâmicas. Então começa ali com o judaísmo, depois vem o cristianismo, depois vem o islamismo. Essas três religiões que formam as religiões abraâmicas, elas são braços do patriarcado. Então elas são as maiores manifestações desse sistema social, cultural, que a gente hoje chama de patriarcado. Então, de 4 mil anos para cá, com essa grande manifestação do patriarcado, que são as religiões abraâmicas, você formula ali o que hoje nós temos, que é uma forma de ver o mundo e de ver a natureza completamente diferente de como as grandes civilizações viam o mundo e viam a natureza. Então, quando os povos anteriores às religiões abraâmicas olhavam, por exemplo, o aspecto homossexual, eles viam isso como uma manifestação da natureza, porque a homossexualidade era e até hoje é uma manifestação geral da natureza. Ela está nas plantas, ela está nos répteis, nas aves, ela aparece entre os mamíferos. Então, o ser humano não é o único ser que apresenta características homossexuais. Então, quando esses povos, incluindo o povo de Luzia, olhava para a natureza e via ali, por exemplo, o aspecto homossexual, ele considerava isso sagrado, porque a natureza era sagrada. Então, é o que hoje a gente chama de paganismo, né? Então, todas as crenças antigas, elas eram ligadas à natureza, ou seja, ligadas à terra. Isso é o que significa paganismo, ligado à terra. Então, tudo que estava relacionado à natureza era bom, era agradável, era sagrado. Esse é o aspecto sagrado. Não era sagrado no sentido de ser uma religião ou de ser algo superior. A homossexualidade nunca foi tratada como algo superior. Ela era igual, tão sagrada quanto qualquer outra manifestação da natureza. Por isso, entre os deuses que os indígenas herdaram desse povo de Luzia e dos mongóis, né, porque ali foi uma mescla, a gente vai ter ali deuses heterossexuais e deuses também LGBT+.
Tiago, eu não quero mais dar spoiler da tua obra. Eu acho que quem ama a história, especialmente quem gosta do assunto, é obrigado a ler essa tua obra. Eu agradeço muito, né, ter tido a oportunidade de fazer essa entrevista contigo. Se alguém tiver interesse, te encontra onde? Nas redes sociais.
No Instagram, no Twitter, no TikTok, o meu arroba é Thiago Teodoro BR, em todas essas redes. Vocês me encontram também no meu site, que é o thiagoteodoro.com, E o livro está disponível na Amazon, tanto na versão física quanto e-book, e também no Mercado Livre.
Thiago, desejo muito sucesso a ti. Gostei muito de fazer essa entrevista. Olha, contribuiu e muito para o meu crescimento, para o meu conhecimento, inclusive na área da história. Obrigada pela tua participação, Thiago Teodoro, aqui no Giro da Notícia, ok?
Um abração para vocês e muito obrigado pela oportunidade, viu?
Thiago, que presente que eu ganhei hoje, assim sem querer. Eu quero esse livro de presente, Thiago.
Ah, me passa o seu endereço lá no WhatsApp
Tá,
da
Mirelle?
Mirelle, que eu envio para
Passo,
vocês com
sim.
certeza, com certeza.
Passo, sim. E olha, uma hora dessas, queria fazer uma outra reportagem contigo, aí exclusivamente sobre as tuas pesquisas.
Ah,
Mirelle,
vai
tu me
ser
deu um
um
presente.
prazer.
Sim. Muito, maravilhoso. Dá meu endereço ali no Whats dele, faz favor. Tá bom, Thiago?
Claro, Tânia, muito obrigado, viu? E eu estou super à disposição para a gente sempre poder conversar sobre o assunto.
Ó, eu vou pedir para Mirelle me passar o teu WhatsApp.
Claro.
Tá bom?
Tá, aí depois você me passa o seu Instagram, eu vou te seguir lá também.
Tá
Porque
joia,
aí
então.
lá no meu Insta eu sempre publico algumas fotos de pesquisas em campo, acho que você vai gostar.
Perfeito, vou adorar sim. Um grande abraço para ti, tá?
Um abraço para você também, ótimo dia para vocês.
Obrigada igualmente. Tchau.
Tchau.